Capítulo 12. Concordemente, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, chegou a Betânia, onde estava Lázaro, a quem Jesus levantara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali, portanto, uma refeição noturna, e Marta ministrava, mas Lázaro era um dos que se recostavam à mesa com ele. Maria, portanto, tomou quase 0,5 quilo de óleo perfumado, nardo genuíno, muito dispendioso, e untou os pés de Jesus, e enxugou os pés dele com seu cabelo. A casa encheu-se com a fragrância do óleo perfumado. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este óleo perfumado por 300 denários e se deu aos pobres? Ele disse isso, porém, não porque estivesse preocupado com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a caixa de dinheiro e costumava retirar dinheiro posto nela. Portanto, Jesus disse: Deixai-a, para que ela mantenha esta observância em vista do dia do meu enterro. Pois vós tendes sempre convosco os pobres, mas a mim nem sempre tereis. Portanto, uma grande multidão dos judeus ficou sabendo que ele estava ali. E eles vieram, não somente por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem levantara dentre os mortos. Os principais sacerdotes deliberaram matar também Lázaro, visto que, por causa dele, muitos dos judeus iam para lá e depositavam fé em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festividade, ao ouvirem que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele. E começaram a clamar: Salva! Rogamos-te! Bendito aquele que vem em nome de Jeová! Sim, o rei de Israel! Mas, tendo Jesus achado um jumentinho, sentou-se nele, assim como está escrito: Não temas, filha de Sião. Eis que vem o teu rei sentado num filho de jumenta. No princípio, os discípulos não fizeram caso destas coisas. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe fizeram estas coisas. A multidão que estivera com ele quando chamou Lázaro para fora do túmulo memorial e o levantou dentre os mortos, concordemente dava testemunho. Por esta razão, a multidão também foi ao encontro dele, porque ouviram que ele realizara este sinal. Os fariseus disseram por isso entre si mesmos: Observais que não conseguis absolutamente nada. Eis que o mundo foi atrás dele. Ora, havia alguns gregos entre os que subiram para adorar na festividade. Estes, portanto, chegaram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e começaram a solicitar-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe veio e o disse a André. André e Filipe vieram e o disseram a Jesus. Mas Jesus respondeu-lhes, dizendo: Chegou a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Eu vos digo em toda a verdade: a menos que o grão de trigo caia ao solo e morra, permanece apenas um só grão. Mas se morre, então dá muito fruto. Quem estiver afeiçoado à sua alma, destruí-la-á. Mas quem odiar a sua alma neste mundo, protegê-la-á para a vida eterna. Se alguém quiser ministrar-me, siga-me. E onde eu estiver, estará também o meu ministro. Quem quiser ministrar-me, a este o Pai honrará. Minha alma está aflita agora. E que hei de dizer? Pai, salva-me desta hora. Não obstante, foi por isso que vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Saiu, portanto, uma voz do céu: Eu tanto o glorifiquei, como o glorificarei de novo. Por isso, a multidão parada ali e ouvindo-o, começou a dizer que tinha trovejado. Outros começaram a dizer: Um anjo lhe falou. Em resposta, Jesus disse: Esta voz ocorreu não por minha causa, mas por vossa causa. Agora há um julgamento deste mundo. Agora será lançado fora o governante deste mundo. Contudo, eu, quando for erguido da terra, atrairei a mim toda a sorte de homens. Dizia isso realmente para indicar de que sorte de morte estava para morrer. Portanto, a multidão respondeu-lhe: Ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre? E como é que tu dizes que o Filho do Homem tem de ser erguido? Quem é este Filho do Homem? Jesus disse-lhes, portanto: A luz estará entre vós por mais um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que não vos vença a escuridão. E quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, exercei fé na luz, a fim de que vos torneis filhos da luz. Jesus falou estas coisas e foi embora, e escondeu-se deles. Mas, embora tivesse realizado tantos sinais na frente deles, não depositavam fé nele. De modo que se cumpriu a palavra de Isaías, o profeta, que disse: Jeová, quem depositou fé na coisa ouvida por nós? E quanto ao braço de Jeová, a quem tem sido revelado? A razão por que não podiam crer é que Isaías disse novamente: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes os corações, para que não vissem com seus olhos, nem compreendessem o pensamento com seus corações, nem se voltassem e eu os sarasse. Isaías disse estas coisas porque viu a sua glória e falou dele. De qualquer modo, muitos dos próprios governantes depositavam realmente fé nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, a fim de que não fossem expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que mesmo a glória de Deus. No entanto, Jesus clamou e disse: Quem depositar fé em mim, deposita fé não somente em mim, mas também naquele que me enviou. E quem me observar, observa também aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que depositar fé em mim não permaneça na escuridão. Mas se alguém ouvir as minhas declarações e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim julgar o mundo, mas salvar o mundo. Quem me desconsiderar e não receber as minhas declarações, tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado é que o julgará no último dia, porque não falei de meu próprio impulso, mas o próprio Pai que me enviou tem me dado um mandamento quanto a que dizer e que falar. Sei também que o seu mandamento significa vida eterna. Portanto, as coisas que eu falo, assim como o Pai mas disse, assim as falo.